Foi? Tá dando pra ouvir minha voz nítida.
Tá, sua voz tá nítida. Deu uma bugada agora, mas tá bom.
Nossa, cara. Eu fiquei bravo agora. Sério.
Eu também fiquei muito. Peraí, já tô
Tá
falando assim,
bom.
broxa. Então, brochei.
Tá bom. Bom dia, boa noite para você aí, ouvinte que está nos escutando agora. Eu sou o Eric, o host dessa bagaça desse podcast aqui. E junto comigo está o jovem Padawan, Anderson. Manda seu salve, menor.
Salve galera, de boa com vocês, aqui é o Anderson. Um salve aí pra qualquer lugar, de qualquer período que você esteja ouvindo esse trem aqui.
Gente, antes que vocês perguntem aí o motivo da introdução ter dado uma enroladinha, né? É porque aqui esse é o segundo, é a segunda vez que a gente tenta gravar e
A primeira vez deu erro, a gente tava lá com a gravação tudo bonitinho e ela bugou.
a gente tava indo muito bem com a gravação e do nada ela parou
Ela
e
travou.
acabou, travou, já era. Mas
Deu o
agora a gente recomeça.
famoso crash, né?
Então, pessoal, bom, hoje o programa vai ser especial. E Anderson, quer falar o tema?
Bom, mano, o tema hoje, né, ao invés do último, que foi só a nossa apresentaçãozinha aí pra vocês conhecerem esses débeis mentais aqui que vos falam. Esse tema de hoje é muito bom pra gente, traz boas memórias, que nada mais é do que os cinco jogos que a gente jogou que acabaram marcando a nossa vida, né? E acabaram de algum jeito deixando um lugarzinho especial no nosso coração.
Sim, esse tema a gente ficou indeciso entre dois. Nossa, foi difícil de falar assim. Ficou
É.
indeciso entre dois temas, que era o top 5 RPGs da nossa vida e esse que eram os top 5 jogos que nos marcaram. Então, entre RPG, que era,
Um
eu não
tema
vou
muito
mentir,
adverso.
eu jogo muito. Agora o Anderson, ele joga menos do que eu. Eu conheço muitos
Exatamente.
e jogo muito desde a minha infância. Então, para mim, seria uma lista fácil até de se fazer, porque o primeiro contato no mundo dos jogos que eu tive foram com RPGs.
Já o meu foi. Eu não lembro qual foi o meu tema. Meu tema não. Meu tipo de jogo, mas eu não lembro o que foi com RPG. RPG foi mais tardezinho. Já quando eu já tinha mais ou menos um ano ali, mais ou menos, de interação com jogos. Então foi bem
Gente,
tarde ali que eu comecei a jogar RPGs.
esse tema aqui, cara, nossa, é muito bom porque vai bater aquela nostalgia, aquela época que a gente ia na casa um do outro. Tem de tudo. Vai ter RPG, vai ter jogo
GBA,
de
GBC.
tiro, Game Boy Advance, gente. Mano, Game Boy Advance. Olha só, a gente tem 16 anos.
E a
Assim,
gente
eu sei que
ainda joga jogo de Game Boy, mano.
verdade, verdade. Vai ter de tudo aqui, cara.
Eu espero que vocês curtam, né? É isso.
Para você aí que é ouvinte e ouviu nossa introdução no episódio passado, vocês já sabem que a gente usa o Anchor e o Spotify para postar como plataformas de streaming. Então, se caso você queira ouvir no Google Podcasts, no Cashbox ou entre outro aplicativo que você prefira utilizar, você não vai encontrar porque a gente só posta no Spotify e no Anchor, que são as únicas plataformas rentáveis e de graça que a gente se encontra agora, entendeu?
Então, se você
E
quiser, de algum jeito, fazer com que a gente mude para essas plataformas, compartilha, certo? Se você conhece outras pessoas que podem se interessar, compartilha para elas, divulga no seu status, Facebook ou qualquer outra rede social que você tenha, porque daí, com o seu apoio, a gente vai estar conseguindo migrar para essas outras plataformas aí que vocês estão mais adaptados.
Sim, gente, sim. Eu não vou mentir. Se o podcast chegar a um número, o nosso podcast chegar a um número de ouvintes fixos, a gente vai pretender trazer parcerias que vai estarem ajudando não só a gente, né, criadores do podcast, o Brofy, mas vai ajudar vocês também. Então, eu espero que vocês curtam, compartilhem aí com os amigos, não só com os amigos, compartilhem com a família, porque, cara,
Deu
hoje,
muito
não só
trabalho,
hoje,
velho.
mas não, hoje deu trabalho, e não só que deu trabalho, a gente tá fazendo com carinho, a gente tá fazendo de coração. E é
A gente
isso
tá
aí, eu espero que vocês
pesquisando
curtam mesmo.
tudo.
É. Bom, pessoal, se a gente falar a gente tá falando um pouco mais baixo do que o episódio anterior, porque são exatamente 1h40,
1h40.
8 da manhã, e tá todo mundo dormindo em casa. Então a gente não tem como ficar eufórico, a gente tá
Certo.
no episódio anterior. Então é isso, eu espero que vocês curtam. E vamos lá, a gente já falou isso umas 5 vezes, mas é isso.
Mas partiu. Bom, de acordo com o nosso
Bom,
planejamentozinho, né? Quem vai começar aqui sou o jovem Padawan, né?
A gente se atrapalhando aqui de novo.
Sim.
Deixa eu falar aqui rapidão.
Vai
Ou
lá.
você quer falar? Como é que vai funcionar aí o top 5?
Não, sei lá, vai. Você pode começar
Fala
dessa vez, vai?
aí. Fala aí.
Você
Tá
começa.
bom, vai.
Você começa, vai.
Ó, o nosso top 5 ele vai ser diferente do que os outros. Porque geralmente, quando tem um programa de podcast onde tem mais de um host ou mais de um participante, geralmente pega um participante, ele faz o top 5, aí pega o outro, faz o top 5 dele e assim por diante. A gente vai fazer diferente. Vamos supor, em quinto lugar, aí o Anderson ele vai lá e fala o quinto lugar dele e depois eu vou e falo meu quinto lugar. E ou vice-versa. Como quem vai começar aí é o Anderson, então pode começar aí, cara. É isso aí. O
Beleza,
que que
então.
você tem para hoje? Qual foi o jogo? Qual é o quinto
Bom,
lugar que marcou sua infância?
cara, em quinto lugar que marcou a minha infância foi o jogo que vocês devem conhecer até hoje, que é recentemente, né? Ele ganhou uma versão mobile e muitas pessoas jogam mais essa versão mobile do que o jogo na plataforma, mas eu ainda prefiro jogar ele na plataforma mesmo, tanto o PlayStation quanto o Xbox, que é o famoso Call of Duty Black Ops 2. Esse jogo aí que foi produzido pela Treyarch Game e foi lançado no dia 11 de novembro de 2012, tem como sua principal história a campanha de Alex Mason, que tenta prender o terrorista aí, né? O famoso Menendez, que num trágico acidente
Mano,
perdeu sua irmã.
esse jogo é muito bom, cara. Eu lembro que quando eu tinha o meu Xbox 360, nossa, eu jogava muito. Era um lixo, né? Como sempre. Mas
Na, eu gostava.
jogava muito.
Um kit que eu gostava bastante, um setup que eu gostava muito de usar, era a M8 aí, a metralhadorazinha, a M112, e de tática eu pegava uma smoke com uma granada de PM. Eu adorava esse kit, cara.
Tá vendo que o moleque aqui é tático. Vai servir as forças especiais quando tiver no
Eu
mais
não,
velho.
eu pretendo servir a Marinha se
Deus
eu
me livre.
tiver me alistar.
Deus me livre. Me
Mas bom,
alistar.
voltando a falar aqui do jogo. Esse jogo eu tenho uma memória muito afetiva dele, de eu jogando o modo zumbis dele, que também foi um dos jogos, foi um dos modos que mais popularizou dentro desse jogo. E que além desse modo zumbi, a campanha principal também, eu consegui finalizar ela de duas maneiras. Porque para quem jogou, sabe que é um jogo de múltipla escolha. Então, dependendo da sua ação, o futuro do jogo muda. E eu acabei finalizando essas de duas formas. A primeira eu fiz diferente da segunda. Então, tudo que eu fiz na primeira, eu fiz diferente na segunda. O que me deu uma puta experiência da hora do jogo. Além de, tipo, o jogo ter um enredo muito bom. Além de umas continuações que eu não acho que foram tão legais, Por isso, esse jogo tá exclusivamente nessa posição.
E você chegou a jogar assim com muitos amigos e tal?
Cara, eu
Porque acho
cheguei a
que nessa época
jogar.
aí a gente nem se conhecia, né?
Não, pô, quando.
Ou a gente já se conhecia?
Cara, eu conhecia você, porém eu ainda não falava direito. Então, tipo, eu jogava ainda sozinho. Mas eu já
Ah,
chegava a
nessa
jogar com meu
época também.
primo.
É tipo, você tava em que ano do fundamental aí?
Eu tava, acho que no sétimo.
Então era o mesmo ano que eu, cara.
É,
Tipo,
mas eu ainda não
nesse
falava
ano
com você.
eu. Não, é. Pois é, a gente se conhecia de vista, a gente trocava tipo,
Sim.
e aí, mano, beleza? E só isso.
E era
Até porque a
isso.
gente não era da mesma sala.
É.
Essa época também foi uma época, assim, foi a época mais difícil da minha vida, mas, cara, com jogos eu consegui
Problemas.
superar bastante coisa. Jogos, animes, cara, foi muito louco. Mas beleza, cara. Tipo, você lembra de mais alguma coisa que te marcou, mano?
Sim.
O quê?
Os diversos
Fala tudo,
rages.
fala tudo.
Os diversos rages que eu tomava. Toda vez que eu morria.
Padrão 06,
Toda vez que eu
padrão
morria.
06.
Eu não era ladrão. Eu sempre jogava de, como podemos assim, digamos dizer, de CT no código, certo? E toda vez que eu morria, cara, eu ficava muito puto. Ainda mais quando era uma parte que, tipo, eu já tava há muito tempo. Então, tipo, eu ficava muito, muito tenso. Principalmente na parte do, pra quem sabe, né, a missão aí, o dia do julgamento, que quando você tá caindo de paraquedas, você acaba tendo alguns obstáculos. E, tipo, tem alguns obstáculos que quando você passa, assim, automaticamente morre. Eu acabo ficando muito puto, porque quando você morre, você volta de novo dentro do helicóptero. Você tem que ver toda a cutscene de novo. E eu fico muito puto, porque aquele jogo não é exclusivo de PS4 pra ficar rodando cutscene eterna. Então, dava aquele rage, mas.
Imagina o quanto o videogame deve ter afetado, cara.
Ah. Eu quase dava um morro no videogame.
Mano, você é louco. Agora
Pois, e tu,
parece que é a
Eric?
minha vez.
Né? Eu tô curioso. Eu já falei um pouco da minha lista pro Eric, mas o Eric não me falou muito da lista dele, então eu tô um pouquinho curioso, né? Então vai lá, Eric, solta
Meu.
seu quinto lugar.
Meu, assim, tipo, o Anderson aí colocou que o quinto lugar dele é um jogo de tiro. O meu jogo, meu quinto lugar, é um jogo antigo. Antigo mesmo. Esse jogo eu tenho uma relação muito forte com ele, porque um período da minha vida eu tava querendo descobrir coisas novas e RPGs. Eu já gostava de RPG e queria descobrir os RPGs novos. Até então, eu conhecia Final Fantasy, mas os Final Fantasies da geração do PS2 em diante, que era aquela geração 3D, o sistema de batalha é mais fluido, é mais aberto, não é por turno. E, cara, quando eu cheguei em casa um dia, fui pesquisar. Eu tava querendo saber mais da história do Final Fantasy também, né? Porque não é justo com a franquia, né? Você, tipo, ah, eu gosto da franquia, mas conheci só três jogos, tá ligado? Aí eu fui caçando, encontrei Final Fantasy VI. E esse é o meu quinto lugar, Final Fantasy VI. Cara, esse jogo, sério, ele é maravilhoso. Eu tenho uma relação com ele, tipo, bem próxima. Por quê? Quando eu tava no oitavo ano, que foi quando a gente começou a estudar junto,
Sim,
não foi?
foi a partir do oitavo ano, mais pro
Oitavo ano.
finalzinho do
Eu
sétimo
lembro que.
que a gente começou a se falar.
Eu lembro que foi. Eu fiquei. Depois que eu comecei a jogar, eu saí indicando pra vários amigos meus. Mano, baixa, baixa, baixa. Caça aí, bora jogar,
Eu vou dar
porque
um spoiler
é muito
aqui
da hora.
pro povo. Dois, na verdade, dois? Não. Um jogo dessa lista só ocorreu por causa das indicações do Eric.
É. Cara, é sério, me deu até uma vontade de chorar, porque nessa época, mano, tipo, eu tinha uns probleminhas loucões, né? Porque eu não sabia organizar minha vida direito e passava muito tempo também no computador, que era onde eu jogava muitos dos meus RPGs. E, cara, nossa, esse RPG, tipo, me ajudou muito nessa época. E é isso. Final Fantasy VI. Vou contar um pouquinho sobre alguns detalhes sobre ele. Bom, o Final Fantasy VI, ele foi lançado em 2 de abril de 1994 pela Squaresoft. Falecida Squaresoft? É. Falecida Squaresoft. Hoje a Squaresoft e a Enix, que eram duas empresas diferentes nessa época, 1900, dos anos 90, hoje são uma só, que é a Square Enix. Bom, eu vou. A história do Final Fantasy é mais ou menos assim. Ele se passa num mundo fantástico onde a tecnologia é equivalente à de uma segunda revolução industrial. Sabe aquela revolução industrial que ocorreu no século XX? Ou foi no XIX, se não me engano?
No século XIX.
Perdoem-me o meu erro. Foi no século
No
XIX?
século
Certo,
XIX.
perdoem-me pelo meu erro de burro. Mas ele se passa em um mundo fantástico com a tecnologia equivalente a uma segunda revolução industrial. E a história se foca em um grupo de rebeldes que procuram derrubar uma ditadura imperial, que caçam os Espers. E os Espers, para quem já jogou, são aquelas criaturas mágicas que tem no jogo. O jogo ele foi muito inovador para sua época, porque de cara.
Eric. Eric. Alô? Ah, mano, me diga que ele mutou, velho.
Eu tô aqui,
Alô,
doido.
você tá aí?
Não mutou, não.
Mano,
Sim, eu tô falando.
pra mim você tava mutado.
Aí, o cara me atrapalhou. Então, o jogo ele tem 14 personagens principais jogáveis. É o maior número de todos os jogos principais da série. E, bom, como eu já contei a minha relação com ele. Eu vou contar os meus melhores momentos com ele. Eu lembro que quando eu comecei a jogar, tem uma parte que você tem que enfrentar um monstro em um monte. Eu não vou lembrar. Deixa eu lembrar o nome dele.
E aí,
Sim.
será que você lembra?
Lembro sim. Tem um personagem nesse jogo. Para quem nunca jogou, que ele é um lutador e ele tem um macete que, tipo, é uma habilidade dele, não é bug nem cheat nem nada, que você aperta esquerda, direita, esquerda e você aperta B e seleciona a habilidade que dá a você a única habilidade que ele tem, que é a mais forte. E aí, quando você acerta essa habilidade, ele mata qualquer monstro com um hit só. E cara, quando eu descobri.
Você mutou de novo.
Cara, tá mutando toda
Tá
hora.
mutando toda hora.
Enfim, esse personagem, cara, foi. Ele tinha esse macete, e é esquerda, direita, esquerda, e você aperta B em cima dessa habilidade e você dá um burro. E você mata qualquer personagem, qualquer monstro com um hit. É óbvio que isso é uma habilidade útil no início do jogo, mas depois, conforme ele vai aumentando a dificuldade, ela fica um pouco defasada. Então você tem que ir aumentando o nível do personagem, assim como um bom e velho RPG. Bom, esse foi o meu quinto lugar. Com carinho, guardado no meu coração, Final Fantasy VI, cara. É
Bom,
isso.
eu vou dar minha menção honrosa aqui. Eu joguei esse Final Fantasy VI novamente por recomendação do Eric. E assim, eu vou dar uma. Vou fazer uma fala aqui. Eu considero o Eric, cara, um dos principais, se não o principal, influenciador aí na minha carreira, entre aspas, né, de games. Aquele cara que, tipo, me deu um boost, me apresentou os jogos antigos, porque até então eu era um cara que era muito centrado em jogo novo, tá ligado? Eu só queria os jogos novos, aqueles jogos Nutella que saía. E ele chegou e falou: "Não, mano, não tem só esse mundo, tem um outro dos jogos antigos". E ele chegou e me apresentou esse mundo. E tipo, eu me apaixonei também por esses jogos antigos, que tipo, por mais que sejam uns gráficos ultrapassados, umas mecânicas que a gente vê que já tem nos jogos de atualmente, mas você vê como é que foi evoluindo. Então, tipo, por todos esses motivos, eu considero o Eric
Tipo, e tem jogos.
um dos principais influenciadores aí da minha.
Digamos que eu sou um ícone.
Exatamente.
Ícone. Ícone.
Tá marcado.
Eu acabei de ser elogiado no podcast. Então, gente, eu indiquei pro Anderson. Eu comecei. O Anderson, ele tinha esse negócio de jogo novo. E isso, mano, isso me deixava muito puto. Por quê? Eu não vou mentir, eu também queria jogos novos. Mas você pegar um tempo da sua vida e, sei lá, jogar um Mario World ou um Super Mario 64, que foram jogos que revolucionaram a indústria dos games. E mesmo sendo jogos antigos, você olha para aquele gráfico e você pensa, mano, é muito bonito para a época. São jogos que envelheceram muito bem. E, cara, eu indiquei para ele, falei, cara, joga. Ele ficou meio receoso, né,
Sim,
no início, mas depois que ele jogou a primeira vez, ele
ficou pé
gostou
atrás.
e tá aí nessa vida de fedido do caramba. Somos todos
Eu
fedidos.
criticava muito a mecânica, né? Tipo, ah, mas é muito ruim. Tem
É,
poucos
tipo,
botões, só tem A e B. Ah, Start Select. Cadê os comandos? LB, RB, para não sei o quê.
e aí, quando ele foi jogar um jogo dessa época, tomou-lhe um cacete, porque, jogos atuais têm tudo isso. Quando ele foi ver, a dificuldade era tipo, nossa,
Sim,
absurda.
eu tomei um.
Tinha jogos que ele não conseguia nem passar da primeira fase.
Opa, Final Fantasy VI.
E assim, cara, é muito bom ouvir que você é um influenciador na vida de alguém, um ícone. E, cara, tipo, eu não vou mentir, ele foi um ícone também, porque nessa época eu não vou mentir, eu assistia um anime do Yu-Gi-Oh! Ponto. Eu não tinha interesse nenhum em jogar Yu-Gi-Oh! Nenhum. Hoje, eu não tenho também. Eu não tenho também. Mas, tipo, eu tinha o interesse em comprar as cartinhas, tal, fazer uma coleçãozinha. Mas depois que roubaram todas as minhas cartas, eu fiquei um pouco triste e não queria mais. Aí eu fiquei nessa vida de só assistir o anime e pronto. Só pra vocês terem noção, eu não queria nem jogar os jogos de console do Yu-Gi-Oh! Aí o Anderson, né? O Anderson e o David, que o David era o, meu Deus do céu, é porque vocês não conhecem esse amigo nosso. Ele também é um dos maiores ícones assim, que me ajudaram, né? E que me
Ele é
apresentaram
o
Yu-Gi-Oh! E,
nosso
cara,
paizão, né, mano?
muito bom.
Famoso papai do rolê.
É o David, é o David. É o David, é
Só o pai é
o
pai, né?
monstrão. Então é isso, velho.
Então é isso aí, né?
Quando eu vi eles batalhando assim na sala, eu falei, interessante. Quando foi aí que eu comecei a baixar jogo, tal, estudar mais sobre as cartinhas e pronto,
Ainda
é
assim
isso.
tomava um
Eu não vou falar para
sacode.
vocês
Ainda
que
assim tomava um sacode. Olha que chegava. Não, mano, ó. Eu cheguei, formei tal estratégia, ó. É só jogar essa carta com essa carta que vocês vão perder. Chegava lá, eu tomava um regaço assim, ó. Monstruoso.
Não, mas você tem que concordar que os decks do David eram
Ah, não
muito
tinha como
desgraçados, né?
batalhar com o deck do David, cara. Não tinha como.
Não tinha como, não tinha como. Tipo, você dava duas embaralhadas e podia ser o cara, o
Você
melhor
podia ser o
embaralhado do
Houdini,
mundo.
cara.
Nas cinco primeiras cartas, você
Ele já
já perdeu o
invocava
jogo.
dois monstros sete estrelas.
Com que macumba ele fazia isso?
Não
Não
sabemos.
sei. Só sei que foi mó
Pode ser
patifaria isso
que a
aí.
gente, naquela época, não sabia ler os efeitos da carta. Aí a gente só via. Tipo, ah, tem três cartas, então eu posso invocar três cartas, tá ligado? E a gente jogava errado. Mas, né?
Não, cara,
Naquela
mas.
época a gente achava da hora, né?
É, podia ser, né?
Nossa, já podia invocar três cartas, né?
Eu ainda acho da hora,
Eu
não vou
também
mentir.
achava da hora, né? Eu achava da hora, perdi todas as vezes.
Mas enfim. Mano, o cara conseguia invocar um Slifer em três
Não,
turnos.
Slifer demorava pra invocar.
Não, tipo, eu tô usando ele como um exemplo de lendário, entendeu? De carta
Carta de
lendária.
Deus egípcio, mais respeito.
Bem. Enfim. Vamos agora partir para o nosso quarto lugar, porque a gente está enrolando
Mas esse é o
demais.
objetivo, enrolar, enrolar,
E
enrolar. Enrolar mais um
esse é o objetivo.
pouco. Partiu.
Vamos lá. No seu quarto lugar, o que que você para nos
Bom, o meu
apresentar,
quarto
meu
lugar,
amigo?
cara, é um jogo que tem o um anime dele, certo? É um pouco famoso e ele gera algumas críticas aí. Um Dragon Ball, que é Naruto Ultimate Ninja 4, não é o Storm 4, é só o Ninja 4. É, muita gente pode falar que o Storm 4 é melhor, não sei o quê, mas exatamente pelo fato de eu ter jogado o Ninja 4 primeiro, que eu acabei gostando demais. Foi através dele que eu comecei a entrar um pouco mais no mundo do anime também, que eu fiquei sabendo que Naruto tinha anime, não era só um jogo. E, cara, eu lembro
Cara.
de estar jogando esse jogo e gostar muito de jogar com três personagens. Um Eric que odeia, os outros dois o Eric que concorda, que no caso, os dois que o Eric gosta é o Gaara e o Lee. Eu gosto mais do Lee na forma bêbada. E o Gaara eu gosto no normal mesmo. Na verdade, eu prefiro o Gaara na forma Kazekage, mas na forma
É o Naruto
sim,
Ultimate
é o
Ninja
Naruto
4?
Ultimate Ninja 4.
Ah, sim.
E o outro, que o Eric infelizmente não gosta, mas eu vi um puta potencial nele, que era a Tenten. Eu adorava a Tenten.
Esse cara tem um mau gosto da desgraça. Eu já falei pra ele. Mano, o que que a Tenten? A Tenten não é útil. Mano, no anime ela achou que poderia ser lá o
Então,
Madara. Que tipo de entorpecente ela tá
mas
usando?
o anime é o anime, cara. No jogo, você não conseguia ficar de pé, cara.
Não, o jogo
No
também
jogo, você não
é.
conseguia ficar de pé. Pensa bem, você tá jogando lá, ela te dá uma saraivada de, com um ataque básico, ela te dá uma puta saraivada de arma, você cai no chão, ela já te dá outra, joga bomba, você voa, ela já te joga outra, joga o ultimate, você toma bomba, cai, você já mata ela, bomba de novo, saraivado. Você não joga com a Tenten, cara. É só ela te dominando. Mas você precisa saber jogar com ela também, né? É como eu disse, eu via um potencial nela, mas a gente não gosta.
Cara, nesse jogo, eu acho que assim, tipo, que eu gostava de jogar, mano, era Rock Lee, Gaara e Neji. Pronto, acabou. Pra mim eram
Neji
esses
nunca
três. O Neji com o punho su... Cara, você não tá ligado. Neji com o punho suave, irmão. Meu Deus. Se você souber jogar com ele, fazer o combo certo, não tem cara que
A mesma coisa com a
ganhe de
Pinguim,
você, mano.
cara. A mesma
O
coisa
Rock
com a
Lee.
Pinguim.
Principalmente o Rock Lee. Mano, eu acho apelão do Neji que, tipo, qualquer inimigo que vem pra cima dele, você pode usar
Sim.
rotação, que é a defesa perfeita. Então, em vez dele tomar dano, o inimigo tomar dano e ainda por cima ele é
É.
ricocheteado, tá ligado? É muito desgraçado o Neji. O Neji e o Rock Lee, pra mim, são os dois mais
Pra
apelões
mim, os dois mais
do
apelões
jogo inteiro.
do
Não
baile
tem condição.
inteiro é o Rock Lee e o Gaara.
Gaara também é outra peste, mas eu não acho que ele seja tão
Não,
apelão quanto
acho.
o Lee,
Mas para lá,
quanto o
deixa eu
Lee, né, na
continuar
verdade.
falando. É, eu também, um dos principais motivos de eu ter colocado esse jogo aqui nessa lista foi a primeira quest que você faz, que é a quest do Jiraiya, que ele te dá as pulseiras que você coloca nos braços e nas pernas, e você fica sente aquilo pesando, e ele tem que ir procurando subir, entre aspas, né, de nível, para conseguir deixar aquela pulseira vermelha, para conseguir, né, passar do desafio. E tipo, quando você consegue, né, deixar aquilo vermelho, você acaba fazendo, tipo, desencadeando uma outra quest que, tipo, faz você ir muito além, né, do que você esperaria que você fosse. E logo depois que você finaliza tudo isso, você ganha um mundo aberto para você explorar e do jeito que você quiser. Então, tipo, um dos maiores trunfos, assim, eu acho, que geralmente Ultimate Ninja 4 é a questão do mundo aberto, por mais que isso já tenha nos jogos passados, mas, tipo, eu acho que em Naruto Ultimate Ninja 4 foi explorado de uma boa maneira a questão do mundo aberto.
Que é isso, cara? Muito bom, muito bom,
Mas e
muito
agora em
bom.
você, Eric? Eu falei no meu quarto lugar, e como eu já tinha dito, eu tô curioso para saber sua lista, né? Você tem somente um jogo que é o seu primeiro lugar, né? E o seu quarto lugar, parceiro? Qual foi o jogo?
Mano. Meu quarto lugar, mano. Pô. Esse é um jogo que marcou muita gente, a geração inteira dos anos 90 conhece. É um dos jogos mais famosos do planeta Terra. E, cara, não preciso nem falar que é Super Mario World, né? Meu, esse jogo ele é maravilhoso, tipo, em todos os sentidos. Ele tem uma trilha sonora fantástica. E, combinado com a ótima gameplay, cara, não tem igual. Às vezes você tá lá entediado, você liga lá um emulador ou seu Super Nintendo, dependendo de onde você estiver jogando. Começa a jogar, você tá entediado, aí começa a tocar. Até mesmo a tela de seleção de fase, cara, tem uma música maravilhosa. E a minha música. E queria deixar aqui uma menção à segunda música. Não, à música do segundo mundo. Cara, eu tenho um amor por aquela música. Incrível.
Eu
É simplesmente
gostava.
incrível. Acho que é uma das melhores músicas do mundo. O quê?
Eu gostava muito do Super Mario World, mas pela questão, se eu estiver falando alguma merda, você me corrige, tá? Mas eu gostava muito do Super
Poder.
Mario World pelo fato de você já poder pegar o Yoshi e, tipo, era muito da hora você pegar o Yoshi e, tipo, eu ficava muito puto com as pessoas que, tipo, pegavam o Yoshi, aí, tipo, aquele salto que você poderia usar o Yoshi para se salvar, você matava o Yoshi. E eu odiava completamente as pessoas que pegavam o Yoshi, davam o salto e deixavam ele morrer. Eu, tipo, eu morria, mas eu não deixava o Yoshi morrer. Tipo, eu voltava junto com ele.
Mano, pra mim, Yoshi era mais valioso que a vida do Mario, mano. Tipo, eu perdi o
Certo?
Yoshi, mano. Eu saía desesperado caçando o Yoshi. Isso, quando eu comecei a jogar.
Eu
Mas
também.
depois eu percebi que o Yoshi é um recurso.
Cara, pra mim o Yoshi vai ser
E
sempre uma parte fundamental do Mario, tá ligado?
não, fundamental, mas não deixa de ser um recurso. Bom, e sem de falar que o Super Mario World, ele tem muitas fases, cara. E vale ressaltar que ele tem um mundo secreto que se chama Star World. Esse mundo, ele contém fases novas, fases secretas. E além dessas fases secretas, você tem Yoshis coloridos. Olha só.
Interessante.
E os Yoshis coloridos não mudam apenas a cor, mudam as habilidades também. O Yoshi amarelo, por exemplo, se não me engano, ele fica mais pesado. O Yoshi azul, ele consegue voar. E o Yoshi vermelho, ele cospe fogo.
Mas é claro que o preferido da galerinha é o Yoshi
Provavelmente eu
verde.
devo ter. E assim, cara, pensa, é um jogo maravilhoso. E é isso. Eu gosto muito dele. E eu já deixei claro que ele tem uma trilha sonora fantástica. Ele é um jogo que fez muito, muita parte da minha infância. Até porque meu pai jogava na infância dele e ele passou para mim e, cara, foi incrível. Então é isso, gente. Esse foi o meu quarto lugar. E o Anderson vai falar o quarto lugar dele.
Não, eu vou falar meu terceiro lugar
O que que
agora,
você tem aí
cara.
pra nós? Fala aí.
Bom, antes de
É o
falar o
crime.
terceiro lugar, de fato, eu quero deixar uma menção honrosa aqui para Kirby Nightmare in Dream Land, que foi o jogo que eu acabei zerando com esse puto e com os outros caras em sala de aula, quando a professora não estava passando nada. E, tipo, Kirby Nightmare in Dream Land e o jogo que eu acabei deixando, de fato, em terceiro lugar, foi uma escolha muito difícil, por isso que eu acabei deixando aqui essa menção honrosa, porque eu também gostava muito, Kirby me marcou demais. Outro jogo também influenciado por ele. Os próximos dois jogos foi por influência dele, mas o segundo eu partiu mais de mim e atrás. Mas de fato, o terceiro lugar ficou com Super Mario Bros. Deluxe, que foi um jogo meio que um reboot. Um reboot não.
Eu lembro disso, cara.
Sim. Foi um
Ele
remakezinho de Super Mario
tem
Bros.
uma história muito legal disso.
Sim. É, Super Mario Bros, cara.
Esse, se não me engano, é um
Super
remake
jogável.
do Super Mario Bros. Para o Game Boy Color, né?
É, exatamente. É, esse jogo de GBC, pra vocês verem, Game Boy Color, me marcou demais pelo fato de eu começar. Foi um dos primeiros, meus primeiros jogos das antigas. Então, tipo, quando eu comecei a jogar, eu já via, né, do Mario, aquela fasezinha clássica, né, que você chegava, tinha o Koomba, você pulava em cima dele, tinha o cogumelo, os Koombazinhos com os três tonel. Até aí você falava, é fácil. Quando você chegava nas próximas fases, a dificuldade já cada vez mais aumentando. E eu passei praticamente 2 meses, não tô brincando, 2 meses para tentar zerar isso. Claro, quando chegava na fase do Bowser, eu passava fácil, porque eu tinha uma tática, que era o seguinte: eu desviava de todos os tiros do Bowser, e quando ele pulava, eu simplesmente passava por debaixo dele, que era a coisa mais fácil a se fazer. Mas, cara, teve muitas histórias engraçadas. Um exemplo delas é a tartaruga. O Eric vai lembrar dessa tartaruga, que é aquelas tartarugas arrombadas que fica jogando o martelinho. O pior é quando é duas
Os
delas.
Hammer Bros, mano. Essa é desgraçada.
Essas
Ninguém gosta deles, tá ligado?
putas ficavam jogando o martelo e trocando de
Essas
posição
putas
toda
fazem
hora. Eu
a vida dele.
perdia todas as minhas vidas para tentar passar dela. Eu juro. Foi o jogo que eu acho que eu mais dei rage em toda a minha história. Mas quando chegou no final, a última fase, que eu consegui passar deles, que eu consegui passar de todos os obstáculos, eu decorava cada fase, cada vez, cada fase que eu falhava, eu decorava a sequência para tentar passar. E cada vez que eu errava, eu tentava ver o que eu estava errando Eu tentava decorar a sequência do jogo. Eu mesmo me estimulava para tentar passar esse jogo. E isso foi me consumindo de uma forma ruim. Isso foi me consumindo de uma forma que eu conseguia cada vez mais ir além do jogo. E quando eu finalmente derrotei o Bowser, resgatei a Peach, a felicidade bateu e eu finalmente falei, mano, eu zerei Super Mario Bros. Deluxe. É, foi uma sensação muito boa. Esses cornos também me viram zerando. Toda vez que eu falhava, eles riam. Foi difícil aguentar. Mas tá aí,
A
mano.
gente era bem pirracento, a gente pirraçava
Mas
bastante, a gente gostava de fazer.
era isso que deixava a gente unido. A gente pirraçava o outro, mas não pra zoar. Tipo, não pra zoar na intenção de ofender. Era na questão de brincadeira, todo mundo ali se respeitava, e isso era mais da hora da gente.
É, mano, é isso aí, tá ligado? E parece que chegou a minha vez de falar o meu terceiro lugar.
Exatamente,
E
Eric.
bom, cara.
Quero saber aí qual é o seu terceiro
O meu
lugar.
terceiro. Não, cara, esse jogo aqui, você tá ligado? Eu jantava todo mundo da sala. Todo mundo. Qualquer um que quisesse me
Eu acho que eu
peitar.
já sei qual que é. Ou é aquele de Instinct, ou é de King of Fighters.
Não, a questão não é essa. Calma lá, meu patrão. Você vai lembrar por quê. Esse jogo. Eu, você e outros amigos nossos fizemos uma maratona para ver quem zerava primeiro e com todos os pokémons.
Ah, meu
Oh, droga. Meu
Deus. Ah.
Deus, cara. Estraguei a surpresa.
Pokémon Fire Red.
Exatamente. Meu terceiro lugar vai ficar com Pokémon FireRed. Esse joguinho que, cara. Sem caô, foi acho que um dos jogos mais. Literalmente um dos jogos mais importantes da minha vida. Senão ele não estaria nesse top 5, é claro. E, sim. Eu não acho ele mais do que merecido ele estar no pódio. E com um bronze, né? Porque. Ele foi um jogo que me marcou. E fez eu entrar no competitivo de Pokémon, tá ligado? Pokémon Showdown, eu jogava demais. Eu fazia disputa com os meus amigos na sala, gente. Pra vocês terem uma noção, eu, o Anderson, o David, que é um dos nossos
É,
amigos.
que se vocês quiserem aí,
Pois
a
é.
gente pode tentar chamar o David para fazer um podcast aí com a gente, né? Tudo depende do compartilhar com o
A gente
que eu quiser.
não chama de nada porque ele é difícil de
E também
atender.
porque a internet dele tá toda hora
É isso.
zoada.
Exato. Mas enfim, esse jogo, a trilha sonora dele também, eu vou falar muito de trilha sonora aqui, porque uma coisa que me chama muita atenção é a música. É a música de um jogo com muito. Que de introdução, machos ao chorar. Bom, o Pokémon FireRed, ele foi lançado no dia 29 de janeiro de 2004. E ele é um remake do Pokémon Red e do Pokémon Green.
Com o
Pra quem não
Pokémonzinho
sabe, esses jogos foram
da
lançados
primeira
no.
geração, tá?
É, eles foram lançados. O Red e o Green eles foram lançados no final dos anos 90. Se não me engano, foi em 1998. Foi quando o Pokémon, o anime também estourou. E, cara, foi incrível. É, as pessoas dizem que foi incrível. Eu também acho que é incrível. Hoje. Hoje eu jogo Pokémon FireRed. Hoje eu jogo Pokémon também. Eu jogo qualquer tipo de Pokémon, mas eu não assisto mais o anime. Pra mim, Pokémon acabou quando o Ash ganhou a liga. É isso. Ash ganhou a liga, acabou Pokémon pra mim. É isso.
Eu acho que
Mas eu não tô falando que futuramente eu não vou assistir, tá ligado? Eu vou assistir sim, até porque eu tenho um aplicativo pra streaming de anime. E eu vou
depois eu vou
assistir
até
sim.
assistir o
É
Pokémon
tudo ceninha.
29, que é a série que tá passando agora do novo anime de Pokémon. Recomendo você assistir, tá bom?
É, o Anderson tá ligado aí que eu tô fazendo essa serinha, mas Pokémon é uma das franquias que eu amo e
Cara, pra
é
você
isso.
ter.
Não tem como explicar Pokémon. Não tem como você explicar a magia que
Tipo,
tá por trás
Pokémon
de
é
Pokémon, cara.
explicativo, você fala Pokémon, todo mundo já lembra, né? Claro que vai ter uns puta, né? Vai falar, ah, é o joguinho do
E tipo,
Pikachu, né?
você, Pokémon é.
Esses caras que me dá raiva.
É, e tipo. Não, não é só. Sabe, porque o. A comunidade de Pokémon, ela é meio ao contrário. Por quê? Quem deveria jogar? O público de Pokémon, o jogo, é mais voltado para
Sim.
crianças. E quem joga? Adolescentes e adultos. E o público do anime, que é voltado para adolescentes e
É
adultos,
criança.
quem assiste? Crianças. Por quê? O anime, ele não tem muita coisa, tipo, que chama a atenção dos adultos. Tem, e dos adolescentes. Tem umas batalhas de Pokémon? Sim, tem.
O que faz a gente crescer?
Mas, em questão de animação, na animação, para mim, Pokémon pede para Digimon. Agora, na questão dos jogos, Digimon toma um pau e
O que
fica
eu
lá
acho
em
que,
último lugar.
tipo, diferencia,
É isso.
né, o que você acabou de falar, tipo, o anime ser voltado para adolescente vai ser mais quem assiste a criança e os jogos serem voltados para crianças e quem joga é adolescente, é a questão, tipo, do anime ser muito infantil. Tipo, a ação dos personagens, as piadas deles, tipo, eu acho que, tipo, a abordagem que eles
Sim.
fazem no anime é muito infantil, o que leva o público querer os jogos, porque os jogos você pode levar de uma forma mais séria. Tanto que, tipo, é
E
desafiador o jogo.
ressaltar também que, não sei se você. Exato, exato. Mano, eu não sei se você lembra, mas outra história aqui da nossa época de fundamental. Não sei se você lembra quando a gente começou a fazer essa disputa para ver quem zerava primeiro, e aí vocês pararam a primeira vez em Lavender.
Nossa, eu lembro. Eu queria saber como eu conseguia passar pra resgatar o velho
E eu comecei a.
contigo. Eu não sabia que era só ir pegar o. Não, o Safo
E
não.
eu.
Você tinha que ir passear, não. E pegar o Silphscope.
Não sei se você lembra. Eu não sei se você lembra. A gente tinha um grupo no WhatsApp chamado Papo
Lembro.
Cabeça.
Nossa, saudades.
Lembra? E eu ficava postando um monte de vídeo, tipo, pra assustar vocês sobre
Eu
Lavender e
até
tal, e os negócios
gostava.
assim. E
Eu
vocês ainda
gostava.
caíram na pilha.
O que eu tinha medo era a música do
Cara, porque uma coisa. Outra coisa que me faz, tipo, achar o jogo de Pokémon muito mais legal do que o anime. É essa questão de todo o continente, né? Toda a região tem uma cidade que não tem um ginásio, uma cidade grande que não tem um ginásio e que ela tem uma cidade e tem uma história macabra envolvida, tá ligado? Por isso que faz o jogo separar os meninos de homens, tá ligado? Então, esse foi o meu terceiro lugar, nada mais que merecido para Pokémon FireRed, porque ele é meu jogo de Pokémon favorito. Eu acho que deve ser o favorito de muita gente também. Mas é isso, gente. Esse foi o meu terceiro
Sabe o que eu ia
lugar.
falar?
E agora o Anderson vai falar
Na medalha
a
de
medalha
prata,
de
antes de eu
prata
falar,
dele.
eu quero fazer, tipo, uma mençãozinha aqui. Que o Pokémon FireRed foi o primeiro jogo que o Eric.
Puta que pariu. Puta que pariu.
Eu faço uma
Toda hora você faz menor,
menção. Eu tô fazendo uma
velho.
menção até
Ou você
o dia da
faz
minha
menção,
morte.
velho.
E quando eu morrer, eu ainda vou fazer uma menção ainda. Só pra você ficar mais irritado.
Ah, beleza.
Faço
Vou
menção.
fazer outra.
Faço
Então, vou
menção.
fazer uma menção aqui que eu acho que você vai gostar.
Eu não gosto aqui de
Você
bengala.
gosta do Kid Bengala.
Sou mais
É
da minha
isso.
família.
Isso é verídico, gente. Isso é verídico, gente. Ele gosta de verdade
Quem
do Kid
gosta do Kid
Bengala.
Bengala, onde é? Quer contar? Ele gosta tanto do Kid Bengala, ele entrou tão puro
Ah,
que
não, cara.
passou até ficar
Cala a
pulsando
boca.
na.
Mano, cala a boca. Mano, cala a boca. O
Sério,
Jefferson
ele é
só toma
puro,
café
verdade.
dois
Ele esqueceu que ele
corações.
só adoça com o carvão.
É, tá bom. Tá, chega. É isso aí
Tá,
foi errado, viu?
vai para lá.
Isso foi muito errado.
Em segundo lugar,
Termina,
medalha de
termina.
prata. Foi muito difícil de decidir, mas o Eric pensou aí, né, que esse seria o primeiro lugar, mas eu acabei mudando porque eu gosto muito mais do primeiro lugar do que desse segundo. Então eu acabei mudando e meu segundo lugar, medalha de prata, foi Skyrim, The Elder Scrolls 5. É isso aí.
Mano,
Cara,
o que
Skyrim é um
falar de
jogo
Skyrim, não é mesmo, meus amigos? Quando ele rodou a primeira vez no meu computador, computador podrão, sabe? Podrão, super low resolution, low do low, sabe? Eu tive que. Nossa, pensei que tava mais que tudo,
Mano,
aquele gráfico todo redondo, sabe? Quando eu vi a
quando eu vi
primeira vez, eu
pela
pensei,
primeira
nossa,
vez o
como é?
gráfico Skyrim, eu falava:
Muito bom.
esse jogo vai ser zica. Esse jogo foi tão zica, mas tão bom mesmo, que no ano que ele lançou, ele foi o ganhador do VGA, que foi o Game Awards. Eu não lembro direitinho a sigla, mas ele foi o ganhador do Game Awards. E ainda foi indicado ao melhor jogo do ano, cara. Para vocês terem noção de quão bom Skyrim é. Para vocês terem noção, Skyrim é um jogo mundo aberto. O que pode ser melhor que um jogo mundo aberto, onde você pode escolher ser o que você quiser, tipo um mago ou um guerreiro? Você pode ser literalmente um mago, um guerreiro, um arqueiro, um ladrão, um metalúrgico, um alquimista. Você pode ser muitas coisas, de diferentes classes você pode criar. Além do que, tem um fato muito da hora em Skyrim, que é os dragões. Os dragões e os monstros, assim, né? Os inimigos que você enfrenta em Skyrim são fenomenais. Todos os inimigos, né? O jeito que você enfrenta eles, que você é apresentado a eles também, é muito bom. A história de Skyrim, assim, não querendo menosprezar, eu acho um ponto fraco na história. Porque, por mais que ela tenha conexão com The Elder Scrolls 4, Oblivion, e passa-se 200 anos depois da crise de Oblivion.
Mano, não tem o que você falar de Skyrim, tá ligado? Porque ele é um jogo muito bom, ele é um jogo de RPG que introduziu, tipo, tá. As pessoas que jogam RPG, tipo, RPG de mesa, estão acostumadas com esse negócio, tipo, você. Ah, eu quero ser um anão ferreiro, tá ligado? Aí você chega lá em um RPG mó aleatório. Você não tem como, você só tem três classes. Ah, aqui.
E um
Arqueiro,
guerreiro.
feiticeiro e guerreiro. Exatamente. É o
Quebrou
mesmo
essa lei.
padrão. O Skyrim, tipo, ele
Não
ampliou
quebrou.
muitas
O Skyrim
coisas, muito
quebrou essa
cenário.
lei. Tipo,
Cenário, tá
você
ligado?
pode ser
Eu acho isso.
a raça. Você pode escolher sua raça. Tipo, você pode ser um elfo,
O que
só
você
que guerreiro.
literalmente.
Você pode ser um orc mágico. Pode, tipo. Literalmente, Skyrim é um jogo que você pode libertar, né, o que você quiser. Infelizmente, se você quiser ser o anão ferreiro que o Eric falou, você não vai poder, porque Skyrim não tem anão, infelizmente, né? Seria muito engraçado você ser um anão. Mas Skyrim é um jogo muito da hora. O gráfico dele, eu acho que é uma das paradas também muito boa, porque é um gráfico muito realista, além de ter muitas subtramas, tipo, muito bem arquitetadas, não é qualquer tipo, e tem uma história principal e uma outra história, né? Uma subtrama que, tipo, se desenvolve de qualquer forma e acaba como nada. Ah, não, mano, tem muita coisa por trás. Tipo, um exemplo é o Winterhold. O Colégio Winterhold, né, leva
Mano,
praticamente uma hora de gameplay para você finalizar. É tipo, o jogo inteiro, a saga de Winterhold, tirando que o jogo, o mapa dele é muito extenso. Conta com mais de 20 províncias, cada uma tendo mais de 14 quests. É muita coisa. Eu amo Skyrim.
Dá pra vocês verem o quanto o cara é apaixonado por Skyrim.
Eu
Skyrim tá de longe de ser.
julgo que
Tá muito longe
seja
de ser meu
já
RPG
um dos
favorito.
melhores RPG. Não
Tá
falo que
muito
ele é
longe.
o melhor RPG, porque daí eu estaria exagerando. Mas se não, ele tá no top 10 RPG, cara. Skyrim é muito apaixonado por ele.
Não, eu tô falando meu.
É, então, mas é
Pra mim, ele não
isso
chega a
que eu
ser
não
um dos
falei nem
melhores
isso. Eu não
RPGs pra
falo
mim.
que ele é
Eu
muito
sei que ele é muito
é o
bom.
melhor RPG, eu tô falando besteira, mas ele tem que estar ali mais ou menos no top 10 RPG. Sim.
Exato, exato, exato. Qualquer pessoa que se
Exatamente.
preze tem que ter
Mas bom,
um
Eric,
top 10 no
agora
Skyrim.
sua vez.
E parece que vou
Exatamente, eu
passar a
espero
bola
que
para
você
mim.
faça um gol,
Vou passar a
por
bola
mais que
para mim.
seja de.
Mano, esse segundo lugar aqui é o fino do fino, principalmente para quem é da época do PS2, cara. Se você foi aquele cara que jogou muito no PS2, ou seu irmão jogou muito no PS2, ou seu pai, não sei, tinha que ter na estante. Tinha que ter na estante. Cara, é simplesmente um dos maiores ícones do PS2. Um
Vocês
dos
vão
maiores.
reconhecer
Tô falando de
aquela
quem, mano?
famosa fala, o bom de guerra.
Ou melhor dizendo, Cleitão. Mano, God of War 2, pra mim, é o melhor jogo. É, pra mim, é o melhor, um dos melhores jogos já feitos também da história. É óbvio. Ele tá no nosso top 5. Então é óbvio que eu vou falar isso. Pra mim, ele tá no top. Meu, pra mim é um dos melhores jogos que tem. Mas o
O 2
2,
eu não lembro. O
cara,
2 é o quê que ele
o
vai atrás?
2,
O
aquela
2 é que ele vira o deus
história.
da guerra, né?
Depois que.
Ah,
Não, o
então.
2,
Ele luta com o
ele já é o
Thor, não
deus da
é?
guerra,
Ele
no
luta com o Thor,
início.
não?
Só que o que acontece?
Qual, porra?
Os
Aquela
deuses.
estátua de.
Não, ó, calma aí. Os deuses armam uma
O
coisa
real.
na trama. Isso, ele luta contra o real. Isso. Tipo, a trama é assim, os deuses, incluindo Zeus, querem tirar o posto dele como deus da guerra, entendeu? Porque ele ficou muito forte. Aí eles armam uma coisa para ele e acabam mandando ele
Exatamente.
para um, tipo, um inferno no início do jogo,
Mas
que aí você
claro,
tem
né?
que,
O
tipo, destruir as
roteiro maravilhoso.
E cara, ele perde todos os poderes. Ele
Exceto de Poseidon, né? Porque.
perde todos os poderes. E mano, o gostinho que dá você passando nível por nível, resolvendo puzzle por puzzle, para no fim, para sempre no final desse puzzle ou desse cenário, você ir lá e matar um deus. Nossa, meu Deus do céu, um semideus. Chegar lá e matar uma górgona, cara.
Matar
Matar as
Perseu.
medusas nos labirintos. Meu, não tem
Matar
coisa
Perseu, cara,
igual.
foi muito
Não
bom.
tem coisa igual. Mano, God of War, Cleitão, bom de guerra. Pra mim, ele ocupa o segundo lugar. Porque o primeiro lugar, pra mim, é o mais especial de todos. Então ele não vai ocupar.
Questão
Eu
de
lembro de ficar vendo. Eu lembro. Tipo. Cara, a jogabilidade do God of War, ele, tipo, ele é um jogo de ação e aventura hack and slash de câmera travada. Então, você tá aqui andando no
câmera é muito
cenário,
da hora.
pá, aí de repente ele muda,
O
tá
que eu
ligado?
não gostei,
Sem você tocar em nada.
uma das poucas coisas que eu não gostei do
Ele
God of
tem
War
alguns
4
elementos de.
foi a questão de você ter a câmera livre, né? Você poder movimentar ela. É bom. É bom, mas tipo,
Aquela câmera
perde
estilo
a nostalgia que
Resident Evil,
você tinha.
GTA. Exato. E, mano, tipo, ele é um jogo de ação e aventura, hack slash, como eu disse, e ele tem elementos de RPG. Que é você pegar um item, você aumentar o nível dele, aí você tem lá a sua mana, a sua vida. E é isso. God of War, ele ganhou diversos prêmios. Todos os jogos do God of War ganharam prêmios. Ele tá disponível em emuladores. PS2, PS3 e PS Vita, caso você queira jogar. E passando a bola aqui para a
Bora lá,
medalha de ouro
galera.
do Anderson,
Esse jogo.
né?
Esse
Meu amigo,
jogo eu tenho até
você
hoje,
tem, eu quero só
uma
ver, quero
lembrança
só ver.
muito boa com ele. Eu zerei ele numa situação extrema, que eu vou falar depois que eu falar o nome desse jogo, que é, tipo, pra mim, um dos melhores animes. Um dos melhores animes, pra mim, na minha
Até
opinião.
sim,
Um jogo que eu jogava fisicamente, não só em emulador, porque infelizmente não tem mais como jogar no console físico dele, né? Que é o GBA, Game Boy Advance, que é Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition. Cara, a franquia Yu-Gi-Oh! E o anime
mano.
Yu-Gi-Oh! É uma coisa maravilhosa.
Nossa.
Foi uma coisa que me marcou muito. Quando eu chegava do Vicente, que é a escola que eu e o Eric estudava, eu corria pra TV pra esperar o que tava passando na Play TV, que era o canal que eu assistia Yu-Gi-Oh!, pra esperar o próximo episódio. Por mais que eu já tinha assistido aquele episódio milhões de vezes, eu adorava ver as batalhas ali ao vivo. E eu tinha minhas próprias cartas, eu tenho minhas cartas até hoje, pirata por mais que seja, do Yu-Gi-Oh! Eu tinha meu próprio deck.
Mano, mas a gente tem que respeitar Yu-Gi-Oh!
Sim.
Mano, a gente tem que respeitar Yu-Gi-Oh! Principalmente os de GBA,
De
cara.
GBA
Eu acho
foi.
que, na minha opinião, os jogos de GBA,
É, né?
eles
O
focam mais no
duelo.
que é
Eles
mais
focam no
importante.
duelo em si.
Eles focam mais no que é importante. Você
É,
tem a
não.
edição de deck, você pode
Worldwide
comprar
Edition, você não pode
baralhos.
comprar baralho. Você ganha um baralho e você pode editar
Você
seu
pode
baralho de
comprar.
acordo com as cartas que você ganha.
Ah, mas os que eu joguei, principalmente o GX, você pode ir lá e comprar um
Entra.
pacotinho e
O
acrescentar no seu
GX,
deck.
que você fala do
Não o baralho em si,
PS2,
entendeu?
mas também tem pro. Tem do GBA. Eu também tenho. Eu jogo de
Não,
GBA também.
PS2 do GBA.
Eu acho que. O GX, eu
Me
acho que
bateu uma de jogar isso,
ele
velho.
só
Nossa.
veio a ficar bom quando lançou o de PS2, que era mundo aberto. Esse era muito bom. Mas o Worldwide
Mano.
Edition, ele tem
Mano.
uma mecânica muito boa,
Nos...
que envolve, se eu não me engano, para mim, o melhor arco de todo o anime, que é a Batalha da Cidade, onde entra os deuses egípcios, que infelizmente nesse jogo não tem, mas tem um personagem, se eu não me engano, o personagem mais marcante, o vilão assim mais marcante de todos os tempos de Yu-Gi-Oh! Que é o Merrick Ishtar, que para você conseguir duelar contra ele, você precisa passar por muitos desafios. Primeiro você tem que derrotar os cinco ghouls, que é, no caso, o mágico, que eu não me lembro lá, o palhaço, que tem um deck do Mago Negro do Yugi, o Sol e Luna, o Sol e Luna. Eu odiava batalhar.
Gente, eu tô já vou deixar isso, já vou deixar explicado aqui porque que eu não jogo muito Yu-Gi-Oh, entendeu? Eu gosto mais de assistir um anime. Então, eu fico boiando em coisas de deck, essas coisas, porque o que
Sim.
ensina você melhorar o seu deck é você jogar esses jogos, entendeu? Para você ficar bom,
E a
aprender os
prática de você
efeitos e
jogar na vida
tal.
real igual a gente jogava.
E o quê?
Sim.
Isso. Eu sempre fui um bosta em
É.
Yu-Gi-Oh! Desde essa época.
Mas.
Então, pra mim, não fazia diferença. Mano, vocês não estão ligados, velho. Vocês não estão ligados. Eu lembro uma vez que eu fiquei
Sério,
indignado,
muito
mano.
por não
Indignado.
aceitar a derrota.
Indignado, velho. Não, não fiquei, tipo, puto por não aceitar a derrota. O maluco,
Sim.
o David, que é o nosso amigo aí,
Sim.
ele tinha um deck. Ele tinha três decks. Ele tinha três decks. Ele tinha dois decks que ele falava que era normal, mas para mim falava que era pouca bosta, mas para mim era um deck, eram dois decks fodas. E ele tinha um deck supremo,
Só carta
que, mano,
rara.
só tinha
As
carta
cartas
lendária,
muito
mano.
AP.
Óbvio, tipo, é do. O cara, tipo, por mais que a gente sabe que é
Sim, eu também. A minha carta que eu tenho.
Paraguai, porque ele comprava na vendia, mas ainda
As
assim, não
únicas
tiro o
cartas
mérito.
originais que eu tenho. Eu
Eu
comprei
também
só um
comprava
pacote e
várias
eu
das
tenho
minhas.
cinco delas. Porém, eu guardo elas com muito carinho. Por mais que eu não tenha um deck. É fixado, tipo, pra elas. E o puto. O puto dele tem um deck
É que
com
nem
full
eu com
carta
Pokémon,
original.
cara.
Ele tem, mano. Ui, inveja.
Sim. Eu, no caso aí, sou eu, é que nem eu com Pokémon, tá ligado? Porque eu era tão viciado em Pokémon, tão viciado em Pokémon. Eu comprei mangá, Pokébola, bichinho, tipo, miniatura pra gente levar pra escola quando a gente fosse batalhar. Eu jogava Pokémon Showdown no competitivo. Eu estudava IVS, EVS, natureza de Pokémon, item. Eu
E
estudava
eu sou
Pokémon um
maluco
por um,
por
cara, eu era
Yu-Gi-Oh! Porque
viciado, eu era
eu
maluco
queria
com
saber
Pokémon.
cada composição de deck, os efeitos de cada carta, qual era o meta que tava rolando, como buildar aquele deck, aquela carta que combava com outra, como counterar tal personagem, como eu poderia melhorar o deck, as cartas secretas do jogo. E o que me fez colocar Yu-Gi-Oh! World War Edition nessa colocação de primeiro lugar foi o simples fato de você. Olha, gente, essa história foi
Foi quando
muito
você zerou ele com
sofrida
100%
e
de
eu vou falar
bateria.
por quê. No dia que eu zerei Yu-Gi-Oh!, eu tava no trem. Tem 1h07
Dá pra você ver
minutos.
quanto tempo tem aí de gravação?
E ainda tem a sua seu primeiro lugar, né?
Exato.
Ah, tudo bem. Eu também vou falar
É,
em
ainda
mais
tem
um
meu
bocadinho.
primeiro lugar e eu vou falar bastante, amigão.
Quando eu zerei Yu-Gi-Oh! World Wide Edition, né? Como
Fala aí.
talvez algumas pessoas falam. Ah, ele fala rápido demais. Vou falar aqui calminho. Yu-Gi-Oh! World Wide Edition. Eu tava no trem com a minha família. E eu tava indo visitar a minha tia, que ia passar 2 dias lá na casa dela. E tipo, pra um. Passar, né, o período enquanto a gente não chegava na casa da minha tia, eu levei meu celular que não é o que eu tenho atualmente. Era um celular Pocket, da Samsung Pocketzão. Eu zerei com aquele.
Mano, pra vocês terem uma noção, nessa época aí,
O Eric tinha um.
ninguém
Sim,
do
o
nosso
Eric tinha
grupo
um
tinha um
Nokia.
celular que prestava, a não ser o Gustavo e o Jefferson.
Era o Sony.
Eu tinha, não, o
O
meu não
Sony
era o Nokia,
pretão.
o meu não era Nokia, o meu era um Sony, cara. O meu era um Sony, mano. Meu celular
Teve
toda
uma
vez que caía
vez,
no
eu
chão,
juro.
o que quebrava era o chão, não era o celular, tá ligado? Eu não sei como
Deve
caralhos
ter
ele
um
caiu de
buraco aí.
60 metros de altura com meu pai e não quebrou.
E o meu celular.
Eu caí numa poça de água e
O
o
meu
negócio
celular
não queimou.
Pocket, eu só lembro uma coisa que quebrou
O
nele,
celular
e
era
que nem
possuído pelo
quebrou
cão.
direito, foi só que rachou. Foi a câmera dele, mas eu nem usava a câmera dele, porque era muito baixo os megapixels. Mas, cara, teve uma vez que meu celular Pocket, ele caiu de mais ou menos uns 10 metros de cara no chão. Ele não quebrou, velho. Ele quebrou. Ele no máximo tirou a pintura da lateral dele.
Mano,
Verdade, o
não sei
David
se você
tinha um
lembra,
Nokia
quem tinha
azul.
o Nokia era o David, mano. Aquele Nokia pretão.
Exceto o Carvão e o ET.
É tipo, o no nosso grupo ninguém tinha um celular que prestava. Quem tinha
Sim.
era mais o Gustavo e o Jefferson, que
Eu não
eram
falo neles nem
dois
como.
amigos nossos.
Falo eles como
Hoje eles são
conhecidos
colegas
mesmo.
porque a gente não se fala mais e eles deixaram bem claro. Assim,
Histórias de nós.
teve umas coisas aí e a gente
Mas
vai
vamos
deixar
lá,
isso
que
para um
senão
episódio quando a gente for falar
o
da nossa vida mesmo, entendeu?
fica muito longo. E tipo,
É,
pô, eu
exatamente.
tô
Aí
enjoado.
termina de falar, termina de falar. Vai.
Nossa, eu quero
Não se
muito
esquece que eu que vou
esse dia.
editar essa parada aqui, o seu corno do cacete. Faz pra você ver. Faz, experimenta. Experimenta. Experimenta.
Não, não, não vou fazer, não. É
Vai fazer
tipo.
isso mesmo, querida?
E pra eu não ficar entediado durante a viagem pra casa da minha tia, eu levei meu celularzinho Pocket. E eu já tinha GBA nessa época. E eu tava com o Yu-Gi-Oh! E eu tava na pirâmide do Merrick, que era o lugar onde você podia duelar contra o Merrick. E pra quem não sabe, pra você desbloquear o Merrick no Yu-Gi-Oh! World Wide Edition. Você tem que derrotar os cinco Ghosts, no caso é o. Eu não lembro agora o nome de todos, mas tinha o Strings, o palhaço que tinha o deck cópia do Yugi, o Sol e o Luna, e um outro que eu não lembro agora no momento, mas que ele era muito chato, que se eu não me engano era o próprio Merrick. E depois que você derrotava esses cinco, vinha a Theia possuída com o Merrick e te guiava para essa pirâmide. E você tinha que passar por mais cinco desafios. No caso, um era a própria Theia, outros dois eram basicamente esses não figurantes, mas outros gols que você já havia derrotado. E, por fim, o Joey. Depois que você passava do Joey, vinha o Merrick. E bom, na hora que eu cheguei no Merrick, eu tava com 4% de bateria. E naquela época não tinha save durante a batalha. E mesmo que se
Mano,
tivesse um save antes da batalha, na
soltou.
pirâmide do Merrick não tinha. Porque você terminava a batalha, você já ia para um outro diálogo e já levava uma batalha. E você não podia sair da batalha para salvar. Senão você perdia. E se você perdesse, você zeraria seu progresso. Você teria que achar todos os cinco gols. Quer dizer, todos os cinco desafios da pirâmide para chegar no Merrick de novo. Então, vocês pensam na minha tensão na hora do X1, né, contra o Merrick. E ele tava me dando um couro. Ele tava mais ou menos com 6 mil de vida. Dois monstros em campo. Eu tava com 2 mil de vida. E um monstro em campo que não matava os outros monstros dele. Mas por um milagre, eu consegui virar. E eu consegui virar esse duelo por muito pouco e de uma forma muito inusitada. Eu não ganhei zerando os pontos de vida dele. Eu ganhei zerando as cartas dele. Porque, para vocês que não sabem, quando as cartas de um oponente. Quando o oponente não tem mais o que sacar, ele perde. Então você ganha. E eu ganhei por exatamente duas cartas a mais.
Ou seja, o maluco ganhou por cagada. O
Cara,
Anderson é cheio dessas,
o
mano.
que eu
Ele dá
pensava
umas
naquela
cagadas
hora era o
que,
quê?
meu
Eu vou
Deus do céu, é
segurar o
absurdo.
máximo que eu posso. Toda carta que ele colocava virada para baixo, eu não atacava. Eu segurava. Porque eu sabia que se ele tentasse me atacar, ele não ia conseguir. E eu sabia que eu tinha mais cartas na vantagem. Eu tentava segurar cada vez mais. E eu consegui ganhar. E quando eu ganhei, eu tinha 1% de bateria. E eu fiquei aliviado demais que eu consegui ganhar. Porque, tipo, ali eu já poderia salvar o jogo. E, tipo, finalmente, falar, puta, eu venci o Merrick. Eu zerei o jogo. Mas claro que o jogo não é só isso. Tem vários eventos que ocorrem, mas isso é somente lá pro Ocidente, onde eles têm o, digamos, a atualizaçãozinha assim, né? Mas eu fico feliz. Oriente, 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 Ocidente aqui, né? É, lá
Ocidente
pro
não,
Oriente.
Oriente, Oriente, Oriente.
Mas eu fico feliz já
É,
por mim
você
ter zerado
erradão,
esse
erradão.
jogo, que para mim é uma obra de arte, tanto no mundo dos animes como no mundo dos jogos, que é Yu-Gi-Oh! E agora, por último, mas não menos importante, o top do Eric.
Meu primeiríssimo. Bom, esse primeiro lugar não foi difícil colocar, até porque ele é
Quando o
um,
Eric
tipo,
falou, Ana,
pra
eu
mim
já
ele é o
sei qual vai
jogo
ser o primeiro jogo que
mais
eu vou colocar.
perfeito que existe.
Eu, qual que é? Da minha série preferida. Eu, ah, já sei qual vai ser.
E, cara. Mano, sim. Se eu tenho amor por um jogo igual a esse, não tem, não tem. Porque, cara, você pegar um jogo
Sim.
que ele é antigo, como a maioria dos meus que eu coloquei, mas ele é antigo, que tem uma história foda,
E que tem
que
muitas
tá
pessoas
viva até
igual
hoje, que tem uma
com muitos
ambientação
personagens,
muito
são da hora.
top. Ele é um jogo perfeito. E
Eu era um
muita
desses,
gente
mas
consegue confundir o nome do jogo
graças
com o
ao
nome do
Nito, eu
protagonista.
consegui notar a
Mas eu
diferença.
estou falando. Mas. Bom, eu não preciso nem falar que The Legend of Zelda, para mim, é uma das melhores franquias que existem. E. O meu jogo favorito em questão é o The Legend of Zelda Ocarina of Time. Eu fiquei em dúvida entre colocar. Eu não vou mentir. Eu pensei em colocar o A Link to the Past ou o The Minish Cap. Mas como eu joguei primeiro o Ocarina of Time, e ele é um jogo que eu tenho muitas memórias boas. Não só memórias boas, eu tenho memórias ruins, porque. Muitas vezes da minha vida, quando eu tava mal, eu ia jogar Ocarina of Time. Eu ficava bem jogando Ocarina of Time. Então, meu, The Legend of Zelda Ocarina of Time é um jogo que foi lançado em 1998. Ele é muito famoso, muita gente ainda consegue tirar muito conteúdo dele, principalmente speedrun. Muita gente faz speedrun desse jogo porque é absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. E, cara, você acompanhar o Link de uma criança sem fada, que depois ganha uma fada. Você acompanhar a jornada dele crescendo, tá ligado? E no final, quando você tira Master
Daquela
Sword do pedestal. Ele do nada vira um homem. Ele vira do nada, ele vira adulto. E tipo, isso foi uma das coisas que mais bugavam a mente das pessoas e buga até hoje.
não é o
Por quê?
Zelda, tá,
O
gente?
Link, que é
Link
o herói
não é o
principal, ele
Zelda.
faz parte dos
Zelda é
Kokiri.
a
Os Kokiri
princesa,
são a raça de.
Link é o herói. Não
É o
confundam
Link.
esse erro, tá?
Link. Link.
Mas
Sim.
foi graças a esse outro contato que você
Exato,
falou que
exato.
eu aprendi
Tá
a
vendo que homem
princesa.
sensato? Pois é. Enfim, o Link.
Não.
Pode pá, agora deixa eu falar. Enfim, o Link, ele faz parte de uma. Ele faz parte de uma raça de. Um tipo de elfo que se chama Kokiri. Esses Kokiri, eles nunca envelhecem. Eles ficam com o mesmo tamanho de criança sempre. Nunca envelhecem. Com tamanho de criança, aparência de criança, voz de criança, tudo de criança. Cara, e todos os Kokiri são abençoados com uma fada. O Link, ele é diferentão no Ocarina of Time. Ele, no início ele não tem. Ele é considerado o garoto sem fada. Só que aí, como todo mundo já. Quem já jogou Ocarina of Time, né? Vê.
Nós
A gente recebe
tínhamos
uma
um
fadinha chamada
teto.
Navy. E o fadinha
Uhum.
insuportável do caralho. Vai tomar no cu, mano.
Hey, listen! Eslo, por favor,
Anderson.
volta. Hey, listen!
Mano, a cada dois passos que você dá, esta desgraça fala: Hey, listen! Tirando isso, o jogo é perfeito. Por quê? Enfim, deixa eu continuar o que eu tava falando. Quando ele completa as quests para ele poder pegar a Master Sword, lá na, no castelo de. No castelo de Hyrule, ele é com. É, diz a lenda que ele é muito pequeno para carregar a espada. E aí, como a raça dele não pode envelhecer, o que que aconteceria? Ele não poderia pegar a espada. Mas misteriosamente ele envelhece 7 anos. E ele fica adulto.
Eu não falei nada porque, literalmente
Entendeu?
buguei, tá?
Então muita gente desconfia da natureza do Link. Ah, sim. A natureza do Link, tipo, muita gente buga com isso, porque ou ele é Hylian ou ele é Kokiri. O jogo diz que ele é Kokiri, mas como ele é Kokiri se ele envelhece? E tipo, esse jogo, ele tem uma coisa que foi muito usada pra época, que é você ficar alternando entre a idade dos Links.
Por
Do
isso o
Link.
nome do
Você
jogo
pode tocar a
Ocarina of
flauta do tempo, aí
Time.
você volta no tempo e fica pequeno. Você vai, avança. É. Você avança no tempo, você fica adulto. Porque tem missões que você só pode fazer quando tá adulto e só pode fazer quando você tá pequeno. Tem item que você só pode carregar quando tá adulto e tem item que só pode carregar quando tá pequeno. E, cara, é muito top. Esse pra mim é um jogo mais maravilhoso que existe. E a propósito, uma pessoa que eu gosto muito, né? Eu não posso falar aqui, mas ela também gosta. E quando eu
Deu
descobri,
match
eu
na
fiquei muito feliz. E The Legend of Zelda foi um jogo que. Mano, você conhece. É, lógico, na hora, na hora. E assim, tipo. Ele é um jogo que me ensinou os valores da amizade, da coragem, né? E me ensinou a ser sábio em alguns momentos também. Mesmo não
Mente
sendo
aquela
sábio, mas tem
filosofada
momentos que
sem
eu não seja
sentido.
sábio sempre, mas eu tenho momentos que eu sou, né? Sabe? Bate aquelas
Facebook.
filosofadas de. Aquelas filosofadas
Tu vai lá e posta no
de
Facebook.
pedreiro, não, de bêbado, sabe? Mas. É, coisa leve. Carregador. Por exemplo, eu vou filosofar agora. Porque eu
Vai
estou no
lá.
momento de filosofar. Carregador carrega a dor. Dor muito grande. Do tamanho de um edifício. Se você leu
Ainda bem
isso,
que é o
se você
motor.
escutou isso, meu pau não tem orifício. Muito bom. Muito bom. É, mutou. Mas enfim. Mas enfim. The Legend of Zelda Ocarina of Time, ele é um jogo que. Ele me marcou muito, até porque eu conheci quando eu era bem novo também. Só que quando eu era mais novo, tipo, eu via meu pai jogando e pensava, mano, que bosta. Coloca aí um Mortal Kombat, eu quero ver sangue. É isso.
Nossa, é
Era basicamente isso que eu
robotizado.
pensava. Só que quando eu fui envelhecendo, ficando mais velho, eu fui pegando gosto pelo jogo. Tipo, não só, não é só que, tipo, eu peguei gosto pelo jogo, por esse jogo em específico. Eu amo. Minha franquia de jogos favorita é Zelda. Eu amo Zelda, mano. E são jogos que estão sempre inovando. E muitos RPGs novos têm como base o Zelda. Essa obra lindíssima do Shigeru Miyamoto. E é
Exatamente.
isso, mano. Esse foi o nosso top 5, né? Eu
Exatamente.
vocês
Mano,
não vão ver, é óbvio, é um
escolheu tanto
podcast,
aí
mas
de
escorreu uma
Skyrim
lágrima aqui
e
pro Zeldinha,
Yu-Gi-Oh!
escorreu, escorreu. Porque Cara, é isso, mano. Esse é o nosso, esse
Cara,
foi,
deu
esse
muito
que vai ser o
trabalho para
nosso top
você,
5,
mano.
esse vai ser o podcast de hoje. E
Cara, eu vou.
você quer finalizar? Nossa, que voz de robô da porra.
Não, hoje eu vou ter que
Então,
finalizar
mano,
aqui,
você vai
mano.
querer finalizar, eu finalizo, ou os dois finalizam e é isso mesmo.
E bom, galera. E bom, chegamos ao fim. E chegamos aqui, né? Ao fim de mais um podcast. Eu espero realmente, de coração, que vocês tenham gostado desse podcast. É, compartilha aí com seus amigos, com as suas famílias. Porque família não é só de sangue, é aquela que você escolhe ter. Aquela filosofada de bêbado. Chegou uma aqui. E. Tô tentando
Sua
reconectar.
voz ficou travada demais.
Sua voz também tava dando umas travas. Calma.
Sua voz deu umas
Acho que eu tô
travadas.
tentando reconectar. Puta, mano. Foi. Cheguei.
Quer que eu finalize?
Beleza. Que bom, cara. Se vocês escutaram até aqui, vocês são
Pronto,
os
vai,
guerreiros,
finaliza.
porque vocês escutaram mais de 1 hora de gravação. Provavelmente vai dar menos, porque o Eric vai editar muita coisa. Então, tipo, vai dar acho que mais ou menos ali uns 50 minutos, quase 1 hora. Mas.
Não, vai dar 1 hora e uns
Então.
20
Então, se
minutos.
vocês viram
Porque o que
até
eu vou
aqui,
cortar
vocês
vai ser
são os
pouca
guerreiros.
coisa. Não vou cortar muita coisa. Não vou editar muito.
Talvez, né?
Pode ser
Então,
até que
se
fique
vocês
maior do que já tá.
viram até aqui, compartilhem
Aguentar a
e
gente aqui falando.
entrem aí, comentem aí
É bom.
o top 5, cara, a vida de vocês, pra gente e esteja com vocês, porque é beleza, então. Mas
Sua voz
é isso,
ficou
vocês entenderam.
robotizada, cara. Eu acho melhor eu
Beijo aí,
finalizar.
partiu. É nóis.
Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. No final deu essas travadas aí, eu tive que vir refazer. Porque o Anderson, o microfone dele deu um problema, a voz dele tava saindo robotizada. Nada muito grave, mas isso acabou atrapalhando a nossa finalização. Então é isso. Nós, a equipe do BroFi, agradecemos a você que ouvinte que escutou até o final. E se você gostou mesmo, compartilha com seus amigos, com seus familiares. É, logo, logo a gente vai ter um episódio novo. E muito obrigado e até a próxima.